Bom dia, mundo!
Bom dia, mundo! Bom dia, gente! Começando mais uma semana com vocês. Eu, Silmara Marim, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, me permitindo realizar esse projeto e ajudar a quem precisa, levando conhecimento e motivação através dos nossos episódios. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando nosso programa Bom Dia Mundo. Estamos iniciando nosso 8º episódio. E quem ainda não ouviu os anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento, podem encontrá-los no Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts e Rádio Public. Os links também estão disponíveis na minha página Silmara Marim, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram e Dona Delas. Hoje vamos falar sobre um assunto complexo e um tanto contraditório: o conceito de felicidade. Como ser feliz com seu trabalho para ter sucesso? O tema felicidade surge frequentemente em vários lugares e setores do conhecimento humano, e por ser tão recorrente, chega a ser banal. Mas a análise filosófica e histórica do conceito de felicidade só reforça sua importância, e não apenas para o homem contemporâneo. A verdade é que todos os homens procuram ser felizes, mas por isso mesmo se tornou a felicidade uma temática capciosa e particularmente complexa. Seu significado é densamente variante, conforme os diferentes períodos históricos estudados, também se percebem que os meios para se alcançá-la mudaram muito. Hoje, graças à neurociência, sabemos que a felicidade vem antes do sucesso e não resulta do sucesso. Basta repararmos no retrato da felicidade, observando a prática de sorrir para fotografias. E nesse sentido, o enigmático sorriso da Mona Lisa de Leonardo da Vinci representou um marco revolucionário, o que contrasta profundamente com os largos sorrisos flagrados pelas lentes da atualidade. Mas muitas perguntas perseguem esse tema. Será que são realmente tão felizes as pessoas quanto parece nos comerciais, programas de TV e nas fotografias? E afinal de contas, em que consiste a felicidade? Tais perguntas e ainda outras continuam a ser feitas mesmo após 2.500 anos de intensos debates e reflexões filosóficas. Nas páginas iniciais da obra de Heródoto, A História, que é a obra mais antiga da história do Ocidente, há relatos sobre Croesus, rei da Lídia, que durante diálogo com o sábio Solon, demonstrou a central preocupação com a felicidade. Croesus afirmava ser feliz por não lhe faltar nenhuma posse, bens materiais. Solon argumentava, por sua vez, que só era possível ser feliz após analisar toda a vida de uma pessoa, ou seja, após a morte. Um defendia uma felicidade medida em momentos e por meio de avaliação objetiva, enquanto o outro na avaliação total da vida e por meio da demonstração de valores subjetivos. Enquanto que um apontava que a vida podia ser conquistada em posses, o outro defendia que os acasos da vida seriam cruciais para fazer alguém feliz. Desde Heródoto, a felicidade foi assumindo diferentes identidades, o que contribuiu para se obter um conceito confuso. Então, a felicidade se vestiu de várias designações, como bem-estar, prazer e satisfação, que que enriquecem o tema. Mas aos poucos, a ciência também tomou posse do estudo da felicidade, e os filósofos, na inversa direção, abandonaram-na. Será possível ser cientificamente feliz? Aliás, uma resolução da ONU de 2011 apontou o direito à felicidade como direito fundamental e que deve nortear o Estado de Direito, que tem como uma das metas primordiais a preservação da dignidade da pessoa humana. Freud, por sua vez, cogitou que a felicidade é algo inteiramente subjetivo e deduziu ser impossível de ser conquistada por meio de algo concreto. As reflexões freudianas sobre a felicidade são particularmente desenvolvidas em sua obra mais prestigiosa, O Mal-Estar na Cultura, de 1930. E além do conceito de felicidade, Freud trata igualmente do sentimento de culpa, da civilização e outros temas. Reafirma Freud que os homens desejam na vida a felicidade. Trata-se, por um lado, da obtenção de prazeres intensos e, por outro, da ausência de sofrimento. E Freud ainda afirmou: o que se chama felicidade no sentido mais estrito resulta da satisfação bastante súbita de necessidades fortemente postas em êxtase, e por sua natureza é possível somente como fenômeno episódico. Não entenderam nada, né? Traduzindo, para Freud, a felicidade era uma sensação de conquista e temporária. O trabalho, bem como o amor e o lazer, estão igualmente relacionados com o conceito de felicidade. E nunca se cogitou tanto em qualidade de vida, o que influencia tantas empresas e órgãos públicos a investirem em programas de bem-estar, destacando os variados benefícios, inclusive os financeiros. Pois o empregado feliz e motivado é capaz de maior produção e de melhor qualidade. Felicidade vem do latim felicitas e é também definida como estado de satisfação plena e global de todas as tendências humanas. Entre os gregos, a busca da felicidade é vinculada à procura do bem supremo e da virtude. No meu primeiro episódio, eu contei que faço parte de um grupo para mentores e lá temos um circuito de livros ricos em conteúdos para nos inspirar e nos ensinar. E um desses tesouros é o contexto que eu vou narrar para vocês hoje para poder explicar melhor como encontrar essa sensação de felicidade no que você faz. O livro a que me refiro chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz, o curso mais concorrido de uma das melhores universidades do mundo, escrito por Sean Acker. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria pensa da seguinte maneira: se você se empenhar, terá sucesso. E só depois de ter sucesso é que poderá ser feliz. O único problema é que essa fórmula é incorreta. Se o sucesso levasse à felicidade, todo trabalhador que conseguisse uma promoção, todo estudante que passasse no vestibular ou qualquer pessoa que já tenha atingido uma meta de qualquer natureza seria feliz. Esperar a felicidade limita a nossa capacidade do cérebro para o sucesso, ao passo que exercitar a positividade estimula nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, o que por sua vez melhora o desempenho. A mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. A nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Por exemplo, se ao menos conseguisse aquele aumento de salário, ou pelo menos atingisse aquela meta de vendas, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse uma boa nota na escola, seria feliz. Se eu perdesse mais 3 quilos, seria feliz. E assim por diante. Sucesso antes, felicidade depois. Porém, a cada vitória, acabamos empurrando a meta para mais para frente, querendo sempre alcançar mais e mais, e assim, acabamos perdendo a felicidade de vista. Esse livro conta a história de um homem nascido no Texas que queria se tornar bombeiro voluntário da região. Ingressou na Universidade de Harvard, que era o sonho de toda a família. Estudou lá por 12 anos, fez pós-graduação, lecionou em 16 disciplinas diferentes e, a partir daí, começou a dar palestras pelo mundo sobre felicidade. Em sua análise de comportamentos, os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão, aqueles que viam o aprendizado como um fardo, estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo do nariz deles. Mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard pareciam brilhar ainda mais. Se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. Você pode eliminar a depressão sem se tornar a pessoa feliz. Você pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Você pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem, no entanto, melhorar seu desempenho profissional. Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la. Você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar. Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. E assim termina a nossa leitura deste livro que tem muito a nos ensinar. E agora vamos rapidinho para o nosso
bate-papo.
Hoje, a entrevista que compõe nosso 8º episódio Descobrindo Seu Talento é com uma pessoa que tive o privilégio de conhecer assistindo uma live de nossa querida Flora Belchior, entrevistada do nosso 6º episódio. Ele é advogado, palestrante, master coach integral sistêmico, treinador comportamental, analista de comportamento, hipnoterapeuta. Com vocês, Marco Aurélio Júnior, o tio Marco. Bom dia, Marco Aurélio Júnior. É um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa Bom Dia Mundo. Seja muito bem-vindo a este programa e eu tenho certeza que vai ser uma entrevista recheada de muito conhecimento para os nossos ouvintes. Como vai você?
Bom dia, Silmara! Que honra estar aqui com você, que satisfação! Realmente me sinto muito honrado. Eu estou me sentindo extremamente grato e honrado nesse momento por estar participando aqui com você desse podcast incrível e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, engrandecedor e que nós possamos transbordar na vida das pessoas que ouvirem esse bate-papo.
Com certeza. Meu amigo, meu mais novo amigo, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é o Marco Aurélio Júnior.
Que beleza. Então vamos lá. Marco Aurélio Júnior é filho do pai, né? Eu sou filho do pai, feito a sua imagem e semelhança. E sou pai da Maria Cecília, né? Atuo como treinador comportamental. Eu treino pessoas para que tenham comportamentos mais funcionais e possam alcançar os seus objetivos. Eu mentoro pessoas para desenvolver sua inteligência emocional. Então, são duas áreas de atuação que eu tenho, que eu venho me desenvolvendo e me tornando. A cada pessoa que eu ajudo a se desenvolver, eu me torno alguém muito melhor. De formação, também atuo na advocacia já há quase 15 anos, sou advogado, né? E venho desempenhando aí um papel hoje, uma missão muito importante dentro da advocacia também, pois estou atualmente como presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão, que eu tive a oportunidade de participar dessa gestão de criação e hoje estou como presidente. Foi uma das 5 primeiras que foram criadas a nível nacional. Então, estou aí desempenhando essa função com muito ímpeto, com propósito, buscando humanizar cada vez mais a advocacia e levar para dentro da advocacia também essas ferramentas e dinâmicas, esse autoconhecimento que eu tenho aplicado na minha vida e ajudado outras pessoas a transformarem suas vidas. Então, este é o Marco Aurélio, um pouco de quem eu sou. Essa pessoa, de fato, eu me considero uma pessoa muito grata. Eu sou alguém realmente muito grato, muito abençoado. Eu sou alguém extrovertido, otimista, positivo, comunicativo. Eu sou alguém que gosta de influenciar pessoas. Eu sou realmente alguém que se sente abençoado e feliz. Então, isso é um pouco do que eu sou, de quem eu sou, e um pouco do que eu faço também. E no decorrer do nosso bate-papo, eu vou falando um pouco mais de quem eu sou e do que eu faço, tá? Que existe uma grande diferença entre quem eu sou e o que eu faço.
Você é de onde, Marco Aurélio?
Tô de São Luís do Maranhão.
Ai, maranhense, que legal. Por que tio Marco?
Por que tio Marco? Que pergunta legal. Olha só, quando eu comecei essa jornada de palestras, treinamentos, workshops de desenvolvimento pessoal, né, ficou ali meio que aquela figura do professor, né? Ali quando eu dava os treinamentos, a palestra, e algumas pessoas começaram com frequência a participar das minhas palestras, participar dos meus treinamentos, todas as turmas que eu abria, tinha algumas pessoas que iam se repetindo, fazendo inclusive palestras e treinamentos repetidos comigo, né? Então, a partir disso, como essas pessoas começaram a conviver mais comigo e aquela figura ali de professor e elas como alunas, foi se criando um vínculo, acho que de mais intimidade, né? E esse vínculo, algumas começaram a me chamar, tio Marco, tio Marco, tio Marco, de forma bem, bem carinhosa, respeitosa, e eu senti aquilo até como uma maneira de alguma maneira, autoridade reconhecida por essas pessoas. Então, como uma maneira de homenagear essas pessoas que já estão comigo, inclusive algumas desde o início da minha jornada, e várias outras começaram ali, meio que viralizou, a pessoa chamava tio Marco, tio Marco, e aí eu aderi a esse apelido muito carinhoso do tio Marco.
Muito bom. Marco, eu participo de um grupo de mentoria e nesse grupo todos os integrantes participam de um rodízio de livros e a gente lê um livro por mês para agregar informações e conhecimento para crescimento da mentoria. E um desses livros chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz.
E eu acho que o conteúdo desse livro tem muito a ver com o nosso bate-papo. Então, eu vou usar o nicho dele, né, que é a parte de desenvolvimento pessoal, de busca de felicidade, para montar a nossa entrevista. Aí, hoje, com toda a mudança e experiência que você adquiriu ao longo da sua formação, e com certeza, hoje você tem uma opinião e uma visão diferente das situações que você vivenciou lá atrás, né? Então, eu gostaria que, você respondesse para mim algumas perguntas com a sua visão de hoje, para mostrar para as pessoas
que é possível encontrar uma maneira de enxergar os problemas de outra forma para encontrar soluções, pode ser?
com certeza. Então vamos lá. Tu mencionaste aí o jeito Harvard de ser feliz, né, do Sean Harcourt. É um livro realmente fantástico, fantástico. Eu tenho vários outros livros dele, e o jeito Harvard é um que realmente me impactou bastante e que eu indico para vários e vários clientes, coaches, alunos meus. E ele traz uma perspectiva que é algo muito real e que eu me identifiquei bastante, não só no jeito Harvard de ser feliz, mas, por exemplo, se você pegar o livro do Robert Kiyosaki, O Sucesso é Ser Feliz, ou pegar o Seja Mais Feliz, do Tal Ben Shahar, né, que é até, inclusive, eu acho que ele que é o mentor do Sean Harcourt, salvo engano. Tem vários livros do Luiz Gazi, que traz a ciência da felicidade. O grande ícone da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, tem vários livros, inclusive A Felicidade Autêntica é um dos livros dele. Todos eles trazem uma perspectiva que, infelizmente, a grande maioria das pessoas desconhece. E por que que eu falo que desconhece? Na verdade, por qual que é essa perspectiva? Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, para que as pessoas possam nos compreender melhor. Nós crescemos acreditando que, quando nós nos empenhamos para alcançar algo, para conquistar algo, então nós teremos o sucesso e, com isso, conseguiremos ser felizes. Por exemplo, quando eu passar no vestibular, então eu vou ter sucesso e aí eu vou ser feliz porque eu vou entrar na universidade. Só que aí eu passo 4, 5 anos na universidade buscando o quê? Me formar. Então, quando eu me formar, quando eu colar grau, aí sim eu vou ter sucesso e então eu vou ser feliz. Só que certo dia eu deixo de ser um aluno universitário e no dia seguinte já me torno talvez um desempregado, porque eu vou ter que ir para o mercado de trabalho. E até então eu era universitário. Acabou a minha graduação e eu achava que agora eu seria feliz porque eu tenho sucesso, que eu estou então formado. Só que eu tenho que ir para o mercado de trabalho. Então eu só vou ser feliz se eu alcançar, se eu conseguir um emprego que vá me reconhecer, me valorizar por tudo que eu construí, pelo meu currículo. Então eu busco um emprego e aí eu consigo esse emprego. Só que talvez eu não esteja feliz ainda, porque eu acho que eu mereço uma promoção, eu mereço um emprego melhor. E quando eu conseguir essa promoção, esse emprego melhor, então eu vou ter sucesso e eu vou ser feliz. E assim a vida vai passando, e quando talvez eu esteja nessa jornada, eu penso na aposentadoria. E aí sim eu vou ser feliz. Só que eu paro e olho para trás e vejo: será que realmente eu fui feliz? Então, eu vivi durante muitos anos assim, achando que se eu me empenhasse em conquistar e alcançar as coisas, então eu seria feliz. Na verdade, o que Sean Harcourt traz, assim como vários outros autores que trabalham essa temática da felicidade, é algo que a grande maioria da população não vive, porque nós vivemos uma fórmula errada. A fórmula não é eu ter sucesso para ser feliz, e sim eu ser feliz para ter sucesso. Então, eu vivi durante muito tempo buscando ter sucesso para ser feliz. Hoje eu consigo compreender que eu jamais viverei sucesso nenhum se antes disso eu não for verdadeiramente feliz.
A maioria das pessoas também cresce, né, com essa fórmula, né, fórmula mágica de que trabalhe para ser feliz, Só que é como você mesmo disse, e também como cita no livro, que você galga alguma coisa para poder ser feliz. Quando você consegue, você continua com novos desafios para ser feliz. E vai chegar uma hora que, de tanto você ir buscando novos desafios para poder ser feliz, você perde a felicidade no meio do caminho.
Exatamente. Eu acho que a grande torno de o que de fato é a felicidade, o que de fato me faz sentir, quando eu consigo identificar o que me faz sentir feliz, o que me faz ser feliz, o que é a felicidade, qual o significado que eu atribuo a isso, que conceito que eu dou para a felicidade, o que eu vinculo a isso, que valores meus estão relacionados a isso, que princípios estão relacionados, fica muito mais fácil para que eu consiga, então, viver feliz. Porque não adianta eu querer ser feliz se eu nem ao menos sei exatamente do que se trata a felicidade, o que me traz esse estado de espírito, que para mim, felicidade é um estado de espírito de plenitude e satisfação. Isso para mim, para Marco Aurélio Jumeiro, eu acredito que a felicidade é um estado de espírito de plenitude e satisfação. Então, eu preciso primeiro compreender o que é a felicidade para mim. O que me faz sentir, o que me faz ser feliz. Para então, a partir disso, eu poder viver essa experiência aqui com a felicidade, sendo a própria felicidade.
Mas não é qualquer um que consegue entender para isso. Precisa de um profissional como você para poder descobrir, né? Porque para nós, assim, leigos que talvez se encontrem perdidos, felicidade é apenas um momento.
Interessante. Posso comentar isso que tu falaste agora?
Claro, lógico.
Felicidade é apenas um momento para alguns. Então vamos lá. Que bom que você falou sobre isso, porque é exatamente esse aspecto que vai trazer uma pequena diferença que pode gerar uma grande transformação na vida das pessoas. Se elas souberem, por exemplo, que alegria, que é uma emoção básica de todo ser humano, a alegria, ela é diferente da felicidade. A alegria, ela é momentânea. Ela está relacionada a momentos. Pode me trazer um estado de euforia, sensações físicas que me fazem sentir animado, entusiasmado, eufórico. Agora, momentos são diferentes de existência. A alegria tem relação com momentos. A existência está relacionada à felicidade. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu passei no vestibular, um exemplo que eu dei, lógico, claro e evidente que eu vou ficar extremamente alegre, entusiasmado, animado, vou celebrar. Se eu comprei um carro novo, eu vou ficar extremamente alegre. Se eu ganhei uma promoção, eu vou estar extremamente alegre. Se qualquer coisa aconteceu comigo nesse aspecto de conquista, ganho, realização material, profissional, algo relacionado a isso, eu tenho alegria, eu tenho momentos alegres. Agora, eu faço uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer várias perguntas. Se você se questionar, quanto que vale para você o teu filho ou a tua filha olhar nos teus olhos e dizer: você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo? Quanto vale para você o teu pai ou a tua mãe olhar nos teus olhos e dizer: eu tenho muito orgulho de você? Quanto que vale para você, a tua esposa ou o teu marido, olhar nos teus olhos e dizer: que bom que você existe. Não sei o que seria da minha vida sem você. Isso tem a ver com a existência. Isso enche o teu tanque de combustível, de amor, de felicidade, de plenitude, de satisfação. E isso ninguém te tira. Os momentos alegres, eles servem e muito para nossa sanidade mental e emocional. Agora, aquilo que te traz a verdadeira felicidade tem relação não só com momentos, mas com a própria existência, com o teu ser, com a tua essência. Isso é muito mais profundo. Então, uma pequena diferença que pode gerar uma grande transformação na vida das pessoas, que eu acredito, ela sabia a diferença entre momentos e existência, alegria e felicidade. E é muito fácil de se perceber, porque quando você compra um carro novo, quando você passa no vestibular, quando você consegue um emprego, a promoção, um dinheiro a mais, isso passa muito rápido. Agora, aquilo que você vive, aquela experiência que você vive, de olho no olho, o toque físico, a palavra que vem da pessoa especial, que te ama, que você ama, aquilo ali tem relação muito mais profunda e tem a ver com a tua própria existência. Aquilo ali ninguém tira de você, jamais. Faz sentido?
Deixa eu perguntar uma coisa. Pelo que eu entendi, o que você falou. Então, alegria é um sentimento. Felicidade é uma existencial. Então, ou seja, é possível você estar alegre e não ser feliz, e é possível você ser feliz e não estar alegre?
Fantástica essa tua colocação, incrível. Acredita que eu nunca tinha até então explicado para ninguém sobre essa perspectiva, e tu trouxeste agora para mim, inclusive vou te pedir autorização para usar essa perspectiva, porque o que tu falaste faz total sentido, embora possa parecer contraditório. Porque alegria, tristeza, raiva, o medo, o nojo, existem várias emoções básicas. Existem alguns autores que trazem a distinção entre emoção e sentimento, outros usam como sinônimo. Eu, quando estou dando aula, quando estou explicando, eu trago a distinção, eu gosto de trazer a distinção, só que eu não vou aprofundar nisso agora. De maneira bem direta e didática, emoções, elas acontecem no nosso corpo sem o nosso controle. Inclusive, tem pessoas que dizem, você pode aprender a controlar suas emoções. É mentira. Você pode aprender a administrar, gerenciar as emoções. Agora, ter controle sobre elas, você não consegue ter, porque é uma descarga elétrica que acontece no teu corpo, que te geram sensações físicas, e você percebe o seu estado emocional através dessas sensações físicas. E quando você percebe esse estado emocional, você atribui um nome, que é isso que você atribui o nome, são os sentimentos, tá? É aquilo que você rotula. Eu tô triste, eu tô alegre, eu tô com medo. E aí sim, mas sem aprofundar muito nesse aspecto, só de maneira bem didática realmente, para trazer que existem autores que diferenciam sentimentos de emoções e outros que usam como sinônimos, quando você traz para mim que pode ter pessoa que ela pode se sentir alegre e não ser feliz, e ela pode ser feliz e não estar alegre, faz todo sentido, porque como a alegria é uma emoção básica, assim como a tristeza, o fato de eu sentir uma tristeza não vai fazer com que eu deixe de ser alguém feliz. O fato de eu sentir medo, por exemplo, não vai fazer com que eu deixe de ser feliz. Porque o ser está relacionado à minha identidade, à minha essência, à minha existência. E a felicidade, ela tem relação intrínseca e umbilical com a minha existência, com o meu ser, com a minha identidade, entende? Não a ver com os momentos, com as circunstâncias, com o que está acontecendo agora. Eu posso sim me sentir triste e ser feliz. Eu posso sim me sentir, sentir medo e ser feliz. Eu posso sim me sentir alegre e ser feliz. Agora, assim como eu posso ser alegre, é ser feliz e não me sentir alegre em determinados momentos. E tá tudo certo, porque as emoções básicas todos nós temos. o que acontece é que talvez na infância algumas pessoas tenham aprendido que sentir a tristeza é ruim, então às vezes alguém brigou com ela, bateu, agrediu, falou para engolir o choro, dizer para não chorar, que é feio, que é coisa de menino frouxo, por exemplo, que é coisa de menina chata, sei lá. E ela talvez tenha aprendido a reprimir as suas, a exteriorização das suas emoções. E ela deve ter aprendido que tristeza é algo ruim, que medo é algo ruim, que medo é coisa de gente frouxa, que não tem coragem. Só que hoje eu ensino as pessoas, através dos meus programas, seja o Transforme Sua Realidade ou Destrave Seu Destino, a ressignificarem as suas emoções, os eventos que tiveram, e compreenderem que as emoções fazem parte da gente naturalmente. Eu não posso reprimir uma emoção, porque quanto mais eu reprimo, quando eu estou sob forte estresse ou pressão, vai vir com tudo. E aí eu vou me espalhar para todo lado e posso acabar ferindo pessoas que eu amo, posso acabar perdendo oportunidades incríveis, posso acabar deixando de viver grandes experiências na minha vida, pura e simplesmente porque eu não sei como gerenciar as minhas emoções, porque eu vinha reprimindo talvez isso durante muitos anos. Então, vale muito a pena a gente registrar aqui que sentir tristeza não é feio, é comum. Agora, o que não é bom, o que é ruim, é você conscientemente ficar nutrindo e alimentando essa tristeza que pode evoluir, avançar e te levar para um estado, por exemplo, depressivo. Sentir raiva não é ruim. Você pode estar pensando, poxa, Marco, mas como assim sentir raiva não é ruim? Não! A raiva é uma energia de avanço. É ela que te faz bater na mesa e dizer, chega, eu mereço mais. Eu vou viver mais e melhor. Eu não quero mais isso para mim. É a raiva que te faz mover, que te faz agir, que te faz dar o primeiro passo. Então, talvez você tenha aprendido que é feio sentir raiva, que você não pode sentir raiva. Não, você tem que sentir todas as suas emoções que fazem parte de você. Agora você precisa saber como se comportar quando vem cada uma delas. E é isso que eu faço. Eu treino o comportamento das pessoas para que seja um comportamento mais funcional, para que elas consigam gerenciar e utilizar as suas emoções ao seu favor para alcançar os seus objetivos. Então, sim, respondendo de forma agora resumida e objetiva, eu posso ser alguém feliz e não estar alegre, assim como eu posso estar alegre e não ser alguém feliz, embora contraditório, é muito real.
A compreensão de ser e estar é muito complexo, né?
Sim.
Acaba dando um nó na cabeça da gente se a gente não prestar muita atenção e absorver tudo que você falou, né?
Eu
mas
vou até falar
foi
um pouco
assim.
Mais devagar. Eu te peço desculpa se eu estou falando muito rápido,
não,
acelerado.
Foi ótimo. Mas foi assim, alguns minutos de intensa aprendizagem.
Muito deve obrigada. Passar um filme na cabeça de quem está ouvindo, né? A gente pensando, caraca, será que eu vivo isso? Eu estou vivendo isso? Eu sou feliz e às vezes estou triste e está tudo bem. Eu sou feliz e às vezes sinto medo e está tudo bem. Eu sinto raiva também. Que bom, eu sou ser humano.
Acredita que a gente ouve direto essa frase em TV, rádio, pessoas conversando e tal. Mas só há pouco tempo, isso eu tô falando da Silmara.
Sim.
É que eu entendi o sentido da frase, e tá tudo bem.
E tá tudo bem. Eu tenho um jargão que eu uso muito, até mandei fazer uma camisa para mim, e tem uma hashtag que o pessoal bota muito nas minhas lives, que é, tá tudo certo. Tá tudo
certo. Eu vi também, tá tudo certo.
Pois é, tá tudo certo e sempre estará. E eu falo mais, mesmo que tudo pareça ter dado errado, acredite, tá tudo certo. Aconteceu exatamente como tinha que ser. Não tem como ter dado errado. Ou deu certo, ou tem aprendizado. Simples assim.
Só que para você compreender dessa forma tudo que acontece na sua vida, ou você aprende tropeçando, ou você aprende com ajuda profissional, porque sozinho você não consegue.
Verdade. E assim, eu falo, eu tô nessa jornada, sabe? Não tem muito tempo. Eu tô nessa jornada, vai o quê? Fazer 4 anos que eu tô nessa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, e o foco era me desenvolver. Só que eu fui me desenvolvendo a tal ponto que eu comecei a ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. E quando eu comecei a ajudar essas pessoas a se desenvolverem, eu comecei a me desenvolver cada vez mais e mais rápido. Então, é muito possível, por exemplo, hoje, quem está nos ouvindo aqui, decidir: eu quero ir, isso é para mim, eu mereço mais, eu quero viver melhor, eu vou viver algo extraordinário na minha vida, eu vou ter dias memoráveis na minha vida, ou ser feliz. Então, é possível você, a partir de hoje, lançar um novo olhar sobre a sua vida, tomar uma decisão e avançar. Agora, talvez você, assim como eu, precise, como você falou, né, de ajuda. E eu pedi e peço muita ajuda. Eu peço mesmo. Inclusive, existem alguns fatores que impedem o sucesso, impedem a felicidade, impedem a realização. Eu tenho 4 fatores que eu trabalho que impedem muito. E aqui no bate-papo, aos poucos, se eu tiver a oportunidade, eu vou mencionar esses 4 fatores e descrever quais são eles aqui.
Claro, fique à vontade.
Certo. Agora já eu posso mencionar o que que
Se
impede?
você que prefere fazer o seu
Você
comentário,
que
conclusão.
manda, você que manda, tô aqui para
Ou,
responder.
não,
Se
eu
quer
falo
muito.
para você não perder o fio da meada, né?
Ah, não, tranquilo, vai rolando, vai fluindo, vai acontecer naturalmente.
Bom, então deixa eu te perguntar com as suas respostas.
Que bom.
É assim, em algum momento da sua vida, assim como qualquer mortal, você deu pressão, seja no trabalho, seja no seu, na sua carreira, em algum momento assim profissional, você se sentiu pressionado. Como que você lidou com essa situação?
Certo, vamos lá. Isso existiu, existe e sempre vai existir. Só que eu vou te falar do marco antes, por exemplo, de iniciar a jornada de autoconhecimento, do marco hoje, estando nesta jornada de autoconhecimento e desenvolvimento de inteligência emocional, para te trazer um comparativo, tá? Então,
Perfeito.
quando eu estou sob estresse, pressão, problemas, desafios, antes, como que era o marco? Sob estresse, sob pressão. Ficava remoendo o problema. Focava no problema. Reclamava do problema. Criticava quem achava que era o responsável pelo problema. Terceirizava o problema. Se vitimizava do problema. Ou seja, tudo girava em torno do problema.
Problema.
Hoje, como que é o marco? Aí eu lembro de outro livro do Roberto Chinhachique, que a própria capa do livro, o tema do livro é Problemas, oba! Ou seja, sei que os problemas, eles vão existir sempre. Na verdade, hoje eu nem encaro mais como problemas. Eu encaro como desafios. Eu encaro como desafios que devem ser vencidos e que vêm para me ensinar alguma coisa e que fazem parte da minha jornada de desenvolvimento e emoção. De desenvolvimento e evolução, na verdade. Agora, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, eu sei o que eu mereço viver, eu sei quais são meus valores, eu sei quais são os meus objetivos de vida, eu tenho clareza do meu propósito, da minha visão positiva de futuro, sei qual é a minha missão, isso tudo fica muito mais tranquilo para eu vencer esses desafios. Até porque você mencionou a pressão. E nós crescemos na zona de pressão. Nós não crescemos na zona de estagnação, na zona de conforto. Nós crescemos na zona de pressão. Nós precisamos ser incomodados ao ponto de fazermos alguma coisa diferente, porque senão vamos continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, é muito importante hoje eu compreender que antes o meu foco estava no problema, e onde eu foco expande, o problema só crescia. Hoje o meu foco está na solução. Os desafios vão surgir e a primeira coisa que eu me pergunto é: o que que eu tenho que aprender com isso? Como eu tenho que me comportar diante disso? De que maneira eu vou sair dessa? Quem são as pessoas que eu preciso pedir ajuda? Quando eu vou realmente me comportar de maneira diferente? Quando que eu vou aprender essa lição que eu sei que ela só está pedindo para mim? E enquanto eu não aprender, eu não evoluo, eu não avanço, eu não progrido, eu vou viver sempre repetindo os mesmos erros. Será que eu mereço? Eu vim para cá para isso? A questão é que às vezes as perguntas que as pessoas fazem diante dos desafios que estão vivenciando são as perguntas erradas. Acontece algo de ruim, um grande problema, um grande desafio na vida dela? Vamos lá. Perdi o emprego, bati o carro, meu pai adoeceu, perdi uma pessoa que eu amava muito. Vamos pensar em coisas ruins, que são problemas, são grandes desafios que acontecem. E as pessoas se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que logo eu? Por que comigo? Por que? Por que? Quanto mais por que ela faz, mais ela se coloca no estado de vítima, mais culpa ela fica buscando para si, mais ela vai se amordaçando, se limitando, se escravizando daquele problema. Quando na verdade as perguntas que tem que ser feitas é: o que eu tenho que aprender com isso? De que maneira eu devo me comportar a partir disso? Quem são as pessoas que eu tenho que buscar para ajudar, para me ajudar? Quem? Como eu vou realmente sair dessa? Quando eu posso dar o primeiro passo? De que maneira eu devo me comportar? Ou seja, perguntas que me tragam um mundo de possibilidades, e não perguntas que vão me limitar ao problema. E quando eu trago um mundo de possibilidades, eu tenho a oportunidade de enxergar possíveis soluções, de lembrar de possíveis pessoas que possam me levar para outros caminhos diferentes desses que eu estou passando neste momento. Então, é de suma importância a todos que estão nos ouvindo que possam, a partir de hoje, começar a se fazer a pergunta certa quando estiverem diante de desafios, porque os desafios estão aí para serem vencidos. Agora, enquanto eu olhar para os desafios e não perceber que eles são meus aliados, e sim grandes algozes, eu vou sucumbir, vou ser uma vítima, não vou conseguir avançar no meu processo evolutivo. E independente do que você acredite, da crença que você tem, quer você acredite ou não em Deus, no universo, no cosmos, na Via Láctea, na galáxia, enfim, o universo, ele é tão perfeito, Deus é tão bondoso, misericordioso e maravilhoso, que ele sempre vai estar mandando a mesma mensagem para você, só que através de mensageiros diferentes, até que você possa aprender a lição, e assim como um bom aluno na escola da vida, você possa passar de ano e para o próximo nível, e para o próximo patamar. Porque enquanto você não aprender a liçãozinha, os mensageiros mudam. Você pode mudar de escola, de turma, na verdade, mas a mensagem não muda. Você tem que aprender para poder evoluir. E enquanto o teu foco for o problema, você nunca vai conseguir realmente encontrar a solução.
Exatamente. No primeiro podcast, eu frisei muito isso. Porque nós estamos hoje no 7º episódio e é uma temporada que vai até dezembro. Então, o meu primeiro, que foi assim, o pontapé inicial, eu frisei bastante. A pessoa, ela tem que tirar o foco do problema e colocá-lo na solução. Uma dona de casa que, por exemplo, de repente, com a pandemia, infelizmente, perdeu o marido, que era o pilar da casa. E agora ela precisa se virar para poder ter uma renda e sustentar a família, colocar o que comer dentro de casa e pagar as contas. E ela fica, meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer? Por favor, Senhor, me ajuda, me dá uma luz. E ela fica lá confinada no sofá, sem saber o que fazer, e ela só tem na geladeira o leite e no armário um pacote de trigo. E ela não sabe o que fazer. Só que, focada naquele problema, se ela realmente fosse até a cozinha, respirasse fundo, olhasse ao redor para ver qual é a possibilidade, quais são as opções, o que, que ela poderia fazer, ela enxergaria. Começa a fazer um bolo e esse é vendido e transformado em dinheiro para comprar mais matéria-prima e assim pagar as contas dela. Então, assim, fez, né, todo o sentido que você acabou de complementar.
Fantástico. E enquanto tu falavas, eu pensei aqui dar uma dica para quem está aqui nos ouvindo de $1 milhão, sabe? Eu pensei em algo aqui que eu ensino muito para os meus alunos e eu quero compartilhar aqui. Então, é importante pegar aí um papelzinho, uma caneta, quem está nos ouvindo, se ainda não estava com papel e caneta, e anotar aqui e bota assim: dica de $1 milhão. E sabe qual?
Também estou anotando.
A dica é: você precisa aprender que nada acontece com você. Tudo acontece para você. Vou repetir: nada acontece com você. Tudo acontece para você. Até eu vou anotar aqui de novo isso. Por que que eu digo isso? Porque se eu achar, como nesse teu exemplo, que aconteceu comigo, que eu não precisava aquilo, que eu não merecia aquilo, que eu não merecia passar por aquilo, logo eu, porque eu, olha a circunstância, olha aí o problema, olha a limitação, eu entro num estado de vitimização. Eu deixo de ser protagonista da minha história. Agora, se eu entendo que aquilo não aconteceu comigo, aconteceu para mim, para que eu pudesse evoluir, para que eu pudesse me tornar mais forte, para que eu pudesse aprender alguma coisa, para que eu pudesse realmente ser protagonista da minha história. Então, existe uma grande diferença nesse olhar. Enquanto eu acreditar que as coisas estão acontecendo o tempo inteiro comigo, eu estou no polo passivo da minha própria vida. Agora, quando eu entendo que as coisas acontecem para mim, uau, é para mim. Por pior que seja aquilo, ainda assim, eu tenho que dar graças. Eu tenho que agradecer por aquilo que está acontecendo para mim, por pior que seja. Porque aquilo é para mim, para que eu possa, então, avançar e cumprir a minha missão, para que eu possa ir além, para que eu possa amadurecer, para que eu possa realizar cada vez mais. Então, essa é a dica de $1 milhão. Nada acontece com você. Tudo acontece para você. A questão é: o que você tem feito com as coisas que têm acontecido para você? Porque por pior que seja, por exemplo, aquela menina que foi abusada na infância, aquele algoz, ele não fez com ela, ele fez para ela. E embora tenham fatores psicológicos, emocionais, traumas que aquela criança viveu, aquele evento que aconteceu para ela tornou aquela mulher, de alguma maneira, mais forte, mais corajosa, quem ela é hoje, e capaz até de liderar uma legião de mulheres que possam ter passado pela mesma situação e não conseguem vencer como ela venceu. Então, as pessoas precisam despertar que nada acontece com elas, e sim para elas, para que elas possam evoluir e, de repente, liderar outras pessoas na evolução com aquilo que elas passaram, venceram, e aquilo aconteceu para elas poder, de repente, inspirar outras pessoas que estão passando por aquilo também e ainda não conseguiram vencer.
Perfeito. Perfeito. Essa dica de 1 milhão, assim, quem não anotou, vamos repetir.
Essa você valeu, tá... né? Essa valeu até fazer um Pix aí. Pode botar o Pix.
E ela vai ser também uma parte do meu novo post do nosso podcast episódio 8, hein? Uau, você precisa aprender que nada acontece com você. Tudo acontece para você.
Isso. Olá. Marco Aurélio Júnior 2021.
Aê! Perfeito. Marco, você é palestrante, master coach em CI. Master?
Master coach integral sistêmico.
Isso. Treinador comportamental, analista de comportamento, hipnoterapeuta, advogado. Com tantas essas tarefas e você como desenvolvedor delas, como que você gerencia e define prioridades no seu dia? Eu pergunto isso com o intuito de mostrar para os nossos ouvintes que muitos são também multitarefas, mas ficam perdidos sem saber o que fazer. Por exemplo, eu sei cozinhar, eu sei costurar, eu sei bordar, eu sei fazer limpeza, sei fazer faxina. E agora? Eu não sei como é que eu vou administrar tudo isso. Então, a intenção dessa pergunta é para abrir a mente das pessoas que são também multitarefas. Como você gerencia e define as suas prioridades?
Fantástico. E você acredita que na sua pergunta já está a resposta? E como o Tony Robbins diz, as perguntas são a resposta.
São a resposta.
Olha só, tudo gira em torno de uma palavra. E você já mencionou, prioridades. Prioridades. Todo o gerenciamento do meu dia, dos meus dias, da minha produtividade, das minhas tarefas, tudo gira em torno das minhas prioridades. O primeiro ponto, eu preciso saber quais são elas. Quais são verdadeiramente as minhas prioridades? Será que as pessoas que estão nos escutando, elas sabem quais são as prioridades? Eu tenho uma maneira infalível de descobrir quais são as prioridades. Basta, se você disser, a minha prioridade, minha família, é o meu filho, é minha esposa. Tá bom, será que é mesmo? Como é que está essa relação? Que resultados você vem tendo? Como que importa no teu filho? Como que ele te trata? Como que é a relação com a tua esposa? Que resultado você vem tendo desse casamento? Porque se os resultados não forem bons, acredite, isso não é uma prioridade. Embora você fale, você não faz com que seja. Tem uma frase de um filósofo, eu amo muito filosofia, algo que eu me considero que eu sou. É um filósofo, um estoico, que eu gosto muito do movimento do estoicismo, da filosofia. O Emerson falava que aquilo que você faz grita tão alto que o que você diz, ninguém escuta. Olha só. Então, não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço, os meus comportamentos. Por isso eu sou um treinador de comportamentos. Eu ajudo pessoas a mudarem seus comportamentos para terem resultados melhores. Porque não adianta você falar que a sua família é sua prioridade se você não está fazendo nada de incongruente para que ela seja realmente a sua prioridade. Então, o meu dia gira em torno das minhas prioridades. Por menor que elas possam ser, por mais bobas que elas possam parecer, não interessa, elas são minhas. Então, ninguém, e quando eu falo que ninguém, ninguém mesmo, para ninguém falta tempo, falta prioridade. Quando alguém fala, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para comer certinho porque eu como na rua, eu não tenho tempo para descansar porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ter um lazer. Tudo isso é uma mentira que essa pessoa conta para ela mesma e ela acredita, o que é pior. Na verdade, falta prioridade, falta ela saber quais são as suas prioridades, quais são os seus verdadeiros valores e princípios, porque as tuas prioridades estão associadas aos teus valores e princípios. Porque se você diz que a tua prioridade é a tua família, e você tem a oportunidade de estar com a tua família, mas prefere estar na rua, por exemplo, digamos, por exemplo, num bar, com os amigos, acredite, a tua prioridade não é a tua família. Não quer dizer que você não possa estar com os amigos, no bar, mas isso com frequência, isso repetidamente, isso demonstra exatamente qual que é a sua prioridade. Então não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço. E quando eu organizo as minhas prioridades, as minhas atitudes, os meus comportamentos vão girar sempre em torno delas e são congruentes com os meus valores. Agora eu preciso saber quais são os meus valores. Se eu já sei quais são as minhas prioridades, eu tenho que descobrir quais são os meus valores. E o autoconhecimento vai me trazer isso. Por exemplo, eu, Marco Aurélio, há 5 anos atrás, eu sempre tinha a minha filha, por exemplo, como uma grande prioridade na minha vida. A minha filha, Maria Cecília, hoje, ela está com 7 anos, vai fazer 8 anos, agora é agosto, e ela mora comigo desde os 2 anos e meio. E aí ela passa o final de semana com a mãe, outro comigo, mas ela mora comigo. E eu dizia sempre que ela era uma prioridade para mim. É minha filha, minha filha. Só que eu de fato não a tratava como uma prioridade, embora eu falasse que ela era uma prioridade. Eu passei muito tempo com amigos, virando à noite, em baladas e correndo atrás de coisas, achando que ia encontrar o que eu buscava, só quando na verdade eu vivia um verdadeiro subterfúgio. E hoje eu percebo pessoas ao meu redor vivendo o mesmo subterfúgio que eu vivia, só que elas não conseguem enxergar isso. O subterfúgio era uma fuga de mim mesmo, porque eu nem ao menos sabia quem eu era, quais eram meus valores, o que de fato era importante para a minha vida, o que eu estava buscando. Então, hoje, eu trato a minha filha como prioridade. Eu tenho várias atividades. Eu ainda sou servidor público também e dou expediente todas as tardes. E eu ainda advogo sim também, só que eu tenho parceiros. Eu delego, eu faço parcerias, eu administro isso. Eu faço atendimentos de coaching individual e em grupo, online. Eu faço mentoria em inteligência emocional, individual e em grupo, online. Eu faço lives, eu faço palestras online, eu dou treinamentos online, hoje tudo online. E eu era resistente à tecnologia, ao mundo digital. Tudo meu era presencial, só que eu me adaptei. Então, tudo girou em torno das minhas prioridades, porque se eu não me adaptasse, eu estaria mais de um ano fora do mercado, fora de alcançar tantas pessoas quanto eu alcanço hoje. E por que que eu estou falando isso? Todas as minhas atividades, elas sempre vão girar em torno das minhas prioridades. Mesmo que você não saiba quais são elas, vão girar em torno delas. Quando eu saio, por exemplo, para trabalhar, vou no fórum, vou para a secretaria, dou meu expediente, tenho palestra para fazer, eu faço tudo. Só que eu sei, por exemplo, que terça e quinta, hoje, não vou. Por acaso, é quinta. Eu sei que Maria Cecília tem natação, eu sei o horário. E eu sei que eu tenho que estar com ela ali naquele horário, porque eu sei que ela é minha prioridade. Então, eu paro o que eu estiver fazendo, onde eu estiver, para estar com ela. Ah, Marco, e se não der? Se não der, é uma exceção, não é a regra. Vai acontecer dias que eu não vou poder. E tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, o que não tá certo é eu só dizer o tempo todo que não dá, que eu não posso, que eu não tenho tempo, que eu trabalho demais, que eu não tenho como ir, que eu preciso de alguém, que eu preciso que alguém me ajude. Então, tudo gira em torno disso. Eu sei que pela manhã, 7 da manhã, eu tenho que estar deixando ela na escola. Entre 6 e 7, eu não posso fazer atividade física, que eu até gostaria, porque a minha prioridade é organizar ela para ir para a escola. Agora vão ter eventos, vão ter situações, vão ter compromissos que, inevitavelmente, nesse horário, eu estarei me deslocando, ou me arrumando, ou já presente, ou uma viagem, e eu não vou participar desse momento. E está tudo bem. Só que isso é uma exceção. Agora, a minha prioridade é essa. Vai ter momento que, por exemplo, 8 horas da noite, eu paro o que eu estou fazendo, eu desligo tudo, eu coloco ela para dormir, eu deito com ela. Porque é uma prioridade para mim estar com ela naquele momento. É uma prioridade para mim que ela cresça de maneira saudável, que ela consiga dormir cedo, que ela acorde cedo, disposta, animada para ir para a escola 6 da manhã. Então, é a minha prioridade. E eu vejo pais, por exemplo, reclamando: eu não sei mais o que eu faço, meu filho só dorme tarde, é meia-noite e tudo. Eu falei: tá tudo certo. E eu paro para adequar, para adaptar a esse estilo de vida dela. Depois disso, dormiu, meia horinha depois, levanto e continuo a vida fazendo o que eu tenho que fazer. Ah, Marco, enquanto tu tá dando aula, treinamento, alguma reunião, eu não vivo esse momento com ela. Só que isso é o quê? Exceção. Então eu tô dando exemplos aqui de que maneira eu faço. E eu posso trazer isso para várias outras coisas na vida. Eu tô vivendo um momento, por exemplo, hoje, que uma das minhas grandes prioridades é fazer algo que eu não suportava fazer e que eu dizia que eu não gostava, que é o quê? Musculação. Nunca gostei. E hoje eu decidi, eu estou fazendo e estou cumprindo um plano. E todos os dias é minha prioridade, 6 vezes por semana, malhar. E se eu tiver num dia corrido, se eu tiver que deixar de dar um expediente, pegar falta no trabalho, eu vou pegar, só que eu não vou faltar. E aí vocês podem pensar: cara, Marco, mas você está deixando de trabalhar para ir malhar, isso está certo? Não interessa, não se trata de estar certo ou estar errado, se trata de qual que é a sua prioridade no momento de vida que você está vivendo hoje. Então, toda a tua rotina, todo o teu estilo de vida vai girar em torno das tuas prioridades. E prioridades mudam conforme você muda. E se você não mudar, as suas prioridades não vão mudar. Eu tive que mudar para que as minhas prioridades realmente mudassem.
Como você é um treinador comportamental, você já deu vários insights sobre o seu trabalho. Mas sobre essa carreira, ela é fácil de se profissionalizar? Qualquer pessoa pode ser um treinador comportamental? Qualquer pessoa consegue ser um coach?
Então, ótima pergunta, fantástico. E vamos lá. A resposta que eu acredito ser mais cabível aqui a essa tua pergunta é o seguinte: que eu acredito que qualquer pessoa possa fazer uma formação em coaching, fazer uma formação em treinador comportamental, fazer uma formação em hipnose clínica, qualquer pessoa possa fazer realmente. Agora, nem toda pessoa vai conseguir vivenciar a missão de ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Nem toda pessoa vai conseguir, porque a primeira pessoa que tem que ser transformada é ela mesma. Eu fui buscar essas ferramentas todas para minha transformação pessoal, para minha evolução. E uma consequência da minha evolução, por exemplo, vamos lá, eu pesava 120 quilos. Hoje estou com meus 70 e poucos quilos, 77, 78 quilos. E as pessoas percebem os resultados de nossas mudanças. E isso inspira e chama a atenção das pessoas. Algumas querem para elas também viver essa experiência, outras não querem, e está tudo certo. Então, sim, qualquer pessoa pode fazer um curso de formação, mas nem todas essas pessoas vão conseguir viver essa missão de ajudar pessoas no seu processo de transformação. A formação em coaching, assim como a formação em treinador comportamental, ela está aí para todo mundo. Mas nem todo mundo pode realmente viver essa missão, que é ajudar outras pessoas a se desenvolverem.
Entendi. Uma colocação perfeita. Tem algum conselho, além de todo que deu até agora, você gostaria de frisar para os nossos ouvintes?
Eu posso mencionar agora, eu acredito que seja perfeitamente cabível, inclusive, que as pessoas se pudessem nesse momento anotar, eu gostaria de sugerir que ela buscasse identificar se elas vivem algum desses quatro fatores que eu quero mencionar que impedem as pessoas de viver a verdadeira felicidade, e se elas conseguirem identificar, que elas possam, então, vencer esse impedimento. Então, uma dica que eu traria aqui, de US$ 1 milhão também, seria essa. Existem quatro fatores que eu acredito que possam impedir as pessoas de serem verdadeiramente felizes. E o primeiro fator que eu acredito é o orgulho. O orgulho, ele pode ser destacado, talvez, como uma grande raiz de todos os males. O orgulho dele surge a prepotência, a arrogância, a vaidade. Surge muita coisa a partir do orgulho. E o orgulho é algo que, como se eu fosse um grande canal que tem uma que jorra o tempo inteiro por mim, só que eu tivesse uma pedra que me transformava de canal numa grande represa, e eu não consigo deixar fluir, não consigo deixar passar toda essa água que vem dessa grande fonte. Então o orgulho é essa pedra que impede que eu viva o que eu vim para viver, que é ser um canal, de transformação na vida das pessoas, um canal de servir na vida das pessoas, e faz com que eu viva como se fosse uma represa, deveria ser um canal. Então, o orgulho é o primeiro fator que eu acredito que impede as pessoas de serem verdadeiramente felizes. Ainda tem pessoas que batem no peito para dizer: eu sou orgulhoso mesmo, eu sou orgulhosa. Algumas dizem: eu sou carne de cabeça. E elas acham isso bonito, tá tudo bem. Que existe uma dor por trás disso. Existe uma dor e elas só aumentam essa dor. Elas deixam de viver algo extraordinário por se considerarem orgulhosas. Algumas trazem isso para a identidade. Elas dizem: eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Quando eu digo eu sou, é muito forte, porque eu possa estar. Isso é um estado, isso vai passar. Agora, quando eu digo eu sou, isso é minha identidade, isso faz parte de mim, isso é algo íntimo meu, é da minha essência. Então, quanto mais eu falo isso, mais eu penso isso, mais eu sinto isso, mais verdadeiro isso se torna, mais isso se torna uma crença, e uma crença limitante. E algo que eu lido diariamente são com crenças limitantes. Eu ajudo pessoas a reprogramarem suas crenças. Dentro do programa do Transforme Sua Realidade, por exemplo, que inclusive tem uma turma iniciando agora, no final de maio, o que eu faço durante 3 meses com as pessoas é identificar quais são as crenças limitantes e ajudá-las a reprogramar essas crenças, trazendo novas crenças possibilitadoras, novas crenças fortalecedoras, para que elas possam, a partir daí, buscar novos resultados. Então, enquanto eu for alguém que me considero uma pessoa orgulhosa e ainda achar que isso é correto, achar que isso é um lucro, é uma grande vantagem para mim, eu não vou conseguir experimentar a verdadeira felicidade na minha vida. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu acredito, ser a busca pelo perfeccionismo. Enquanto as pessoas buscam a perfeição, serem perfeitas fisicamente, por exemplo, fazerem tudo de maneira perfeita as suas tarefas, terem um ambiente perfeito para iniciar as coisas, esperar, por exemplo, a segunda-feira, ou o primeiro dia do mês, ou o primeiro dia do ano, para iniciar perfeitamente um projeto, por exemplo, de ir para a academia ou iniciar uma nova dieta. A busca por essa perfeição impede que as pessoas sejam verdadeiramente felizes, porque elas nunca vão alcançar algo utópico. E isso é um processo de autossabotagem. E isso está relacionado a crenças de não merecimento. E isso a gente consegue identificar dentro de um processo, consegue ressignificar e reprogramar isso. Então, a busca pelo perfeccionismo é algo que impede as pessoas de serem verdadeiramente felizes. Porque algo que eu, Marco Aurélio, acredito é: perfeito só existe um. Embora eu seja a imagem e semelhança dele, eu sou cheio de imperfeições. Então, enquanto eu busco pelo perfeccionismo, eu não dou a minha primeira palestra. Enquanto eu busco pelo perfeccionismo, eu não faço meus treinamentos. Enquanto eu busco pelo perfeccionismo, eu não inicio um novo projeto, porque eu acho que eu nunca estou preparado para aquilo. E tem pessoas e pessoas que vivem esse processo de acharem que nunca estão preparadas, tem que ler mais um livro, tem que fazer mais um curso, tem que se preparar mais, e elas estão sempre ali como se estivessem numa corrida que vão dar largada, e quando de repente falam preparar, apontar, nada de fogo, porque elas buscam o tempo inteiro o perfeccionismo, só que isso nunca vai existir. Você tem que entender, e aí que eu lembro agora, enquanto eu falo, de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é alguém que eu admiro demais. Ele fala muito que você deve sempre fazer o seu melhor, dar o seu melhor diante de quaisquer circunstâncias, até que as circunstâncias melhorem, para que então você possa fazer melhor ainda. Ou seja, a pseudo-ideia do perfeccionismo é algo que te impede de viver coisas extraordinárias, inclusive o estado de espírito, de plenitude e satisfação, que é a felicidade. E o terceiro fator é o estado de não perdão. Eu posso trazer aqui mágoas, ressentimentos, rancor. Quantas e quantas pessoas não vivem uma vida inteira num estado de não perdão? Não perdão, inclusive, das pessoas que ela mais ama. E as pessoas que, de fato, a amam muito e deram o seu melhor. Quantas pessoas não vivem uma vida inteira mal com o pai, mal com a mãe? E algumas até dizem: ah, Marco, mas tu não sabes o que eles fizeram comigo. Ah, Marco, mas tu não sabe como eles são. Ah, Marco, mas tu não sabe. Não interessa. O que interessa é que, independente das circunstâncias, eles deram o melhor que eles podiam dar para você. Talvez você, no lugar deles, tivesse feito muito pior diante das circunstâncias às quais eles estavam submetidos àquele tempo. E eles não fizeram nada com você. Eles fizeram tudo para você. Então, você não é uma vítima dos seus pais. Seus pais não são algozes. Existem pessoas que vivem um estado de não perdão. E aqui eu só estou dando apenas o exemplo de pais. Mas tem pessoas que vivem um estado de não perdão, de mágoa, ressentimento, rancor tão forte que é de maneira inconsciente, às vezes. E elas somatizam isso. E elas adoecem. E elas têm fibromialgia, por exemplo, que é a depressão na carne, sentem dores pelo corpo todo e não sabem o que é. Elas têm, por exemplo, um câncer, não sabem de onde vem, mas o nosso corpo é incrível, o nosso corpo, ele fala. Os sintomas, eles são mensagens do nosso subconsciente, onde estão gravadas todas as nossas experiências, quer a gente lembre ou não, mas hoje é comprovado cientificamente que nós conseguimos acessá-lo, nós conseguimos reprogramá-lo. Então, é isso que eu vi, é isso que eu faço. Eu já vivi durante muitos anos num estado de não perdão. E ontem mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou pra mim assim: ah, mas eu já perdoei meu pai. Eu falei na cara dela: perdoou não. Eu perdoei sim. Eu falei: não perdoou não. Por que tu dizes isso? E eu perguntei: por que tu achas que já perdoaste? Eu falo que o perdão é um exercício. É como se você fosse desenvolvendo uma musculatura. E você não chega simplesmente e diz: eu te perdoo, e tá perdoado. Não é tão fácil assim. O perdão é como se fosse uma ferida. Imagina que você sofreu um acidente, tem uma grande cicatriz na sua perna. E aquilo vai doer. O que aconteceu com você, o que a pessoa fez, vai, você olha para aquela ferida, ela está aberta, sangra, aquilo dói. Só que passa um tempo, vem uma cicatriz. Olha para essa cicatriz hoje, você toca, você aperta, você já não sente dor. Você convive com aquela cicatriz, com aquela marca, ela faz parte de você, da sua história. Ela está lá no seu corpo. Só que você consegue olhar para ela, tocar nela, não sentir, falar dela, lembrar daquele momento, contar aquela história e ainda sorrir contando. É, isso é perdão. Então, o perdão, ele demanda tempo, ele demanda um exercício, demanda cuidados. Você precisa comunicar esse perdão. Porque se você só achar, eu já perdoei, você continua se enganando. E isso vai te impedir de viver a verdadeira felicidade. Você pode sim ter vários momentos alegres na sua vida, mas você não vai conseguir experimentar o estado de plenitude, satisfação, que é a felicidade. E por último, porém não menos importante, o quarto fator que eu acredito que impede a felicidade é a falta de autoconhecimento. É você não saber nem ao menos quem você é. Porque durante a infância nós ouvimos coisas que às vezes nos machucam, como por exemplo, você é burro, você não faz nada certo, você não acaba nada que você começa, você não presta, você é isso, você é aquilo. E são coisas que a gente ouve de pessoas que são referência pra gente, pessoas que nos amam, pessoas que são autoridade. E isso fica registrado no nosso subconsciente. Como que se formam nossas crenças? Por repetição ou por forte impacto emocional? Então, se eu ouço com frequência na minha infância, você é burro, você é burro, você é burro, e de várias outras pessoas, e se eu ouço com gritos? E se eu apanho ainda ouvindo aquilo? E se eu choro ouvindo aquilo? Bem ali fica registrado muito mais forte, porque teve um forte impacto emocional. E essa informação está registrada. E se torna uma crença. E toda crença é uma profecia autorrealizável. Eu me comporto de maneira congruente com as minhas crenças, porque nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que acreditamos. Por isso que é muito importante reprogramar as crenças, porque às vezes eu não consigo mudar um comportamento se eu não acesso aquela crença. Eu não consigo ter novos resultados, que são frutos, se eu não mudo a minha raiz, que são as minhas crenças. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, porque talvez eu esteja vivendo, ainda acreditando ser o que os outros disseram que eu era. Que eu não presto, por exemplo, e eu entro num relacionamento tóxico, me torno codependente emocional, me submeto a um relacionamento tóxico, a sentimentos tóxicos. Por quê? Porque eu não presto. Então, se eu não presto, eu sou alguém que não presta. E lá atrás, papai, por exemplo, ou mamãe, dizia que eu não prestava, o que eu posso esperar do mundo lá fora? E como toda crença é uma profecia autorrealizável, se eu tenho essa crença, eu vou me submeter a relacionamentos tóxicos para que essa minha crença se realize. E eu vou encontrar parceiros ou parceiras que vão fazer com que eu me sinta alguém que realmente não presta. E às vezes eu posso ser maltratado, eu posso ser traído, eu posso ser enganado, eu posso ser humilhado, eu posso ser qualquer coisa desse pior tipo dentro de um relacionamento, pura e simplesmente porque eu tenho uma crença de não merecimento e uma crença limitante de identidade que estão em raízes, e às vezes eu nem sei, e eu simplesmente venho repetindo padrões de comportamento na minha vida e atraindo pessoas e desafios para a minha vida que eu nem ao menos tinha conhecimento. Portanto, a falta de autoconhecimento, de saber quem eu sou, do que eu sou capaz, o que eu mereço, quais são meus valores, por que que eu estou aqui, qual que é meu propósito, qual que é a minha missão de vida, quais são minhas principais habilidades e competências? Quais são os meus talentos? Porque sim, eu recebi talentos. Agora, será que eu estou enterrando ou eu estou multiplicando meus talentos e prosperando e ajudando outras pessoas a crescer também? Então, o quarto fator que impede de viver a verdadeira felicidade é a falta de autoconhecimento. Porque talvez eu esteja rodando no drive errado. Talvez eu esteja fazendo para ser. Talvez eu tenha crescido ouvindo, você precisa fazer direito, você precisa fazer medicina, você precisa fazer concurso público para ser alguém. E aí eu começo a rodar nesse drive, eu passo uma vida inteira sendo um fazedor de coisas. Eu quero fazer para ser alguém reconhecido, para ser valorizado. E eu posso até alcançar, conquistar. Mas quando eu perco aquilo, eu deixo de ser, porque eu fazia para ser, E quando eu perco aquilo que eu faço, por exemplo, o meu emprego, eu já não sou mais ninguém. Porque para eu ser alguém, eu tinha que fazer alguma coisa. Só que você pode ser alguém também que está rodando no drive do ter. Ah, talvez você tenha aprendido na infância que para você ser alguém, você precisa ter a sua casa, você precisa ter um carro, você precisa ter um cargo público, você precisa ter um marido ou ter uma esposa, senão você não vai ser alguém. E talvez eu tenha cumprido essa profecia autorrealizada, que é uma crença. E eu fico buscando o tempo inteiro ter dinheiro para ser alguém. Ter uma casa para ser alguém. E às vezes eu entro na minha casa, minha vida, lá num programa, que eu vou passar trilhões de anos só para dizer, paguei a primeira parcela, eu tenho a minha casa, eu sou alguém. Só que a verdadeira existência está relacionada ao ser. Eu preciso verdadeiramente ser alguém para que eu possa então fazer o que tem que ser feito. E então ter aquilo que eu mereço ter. Para isso tudo, eu preciso saber quem eu sou e deixar de acreditar no que os outros disseram que eu era. Aí então eu vou provar a verdadeira felicidade.
Uau!
Falei muito, né? Virou palestra, desculpa.
Nossa, a gente fica assim, eu pelo menos fico assim, nossa, absorvendo e anotando e lembrando da minha vida. Caixa, uau! Show de bola! Meu amigo, você já fez assim algumas citações sobre seus projetos, né? Mas este momento é o seu momento jabá. Então, use para convidar os projetos, convidar as pessoas, dizer os seus contatos, como que a gente te encontra. Esses minutos são seus.
Maravilha. Então, vamos lá. Eu faço atendimentos individuais, né, online, e atendimentos de coaching, atendimentos de hipnose clínica, atendimentos de mentoria e inteligência emocional. E eu tenho programas que eu criei, que eu faço esse atendimento, porque, por exemplo, hoje, o meu processo de coaching com 10 sessões, ele custa R$12.000. E nem todo mundo consegue pagar esse valor, eu sei. Então, muitas pessoas queriam acessar, viver essa experiência. Então, eu criei um programa em grupo em que essas pessoas vivem essa experiência e talvez uma experiência até maior e melhor, porque além de ser um coaching em grupo, a cada encontro eu faço uma palestra. E esse programa é o Transforme Sua Realidade, que inclusive vai iniciar a próxima turma agora, dia 31 de maio, que são, além das 10 sessões de coaching em grupo, nós temos mais 2 encontros, que é uma sessão zero e a sessão de fechamento, em que eu faço palestras para a turma. E é um ambiente seguro, em que todos se conectam, todos estão buscando se desenvolver, todos estão buscando avançar. É um contágio social positivo incrível. Pessoas de vários lugares do Brasil que nem se conhecem acabam virando uma família, porque a gente cria um grupo no WhatsApp onde a gente passa 3 meses juntos, compartilhando ganhos, compartilhando dores, avançando, fazendo network, e às vezes sai até sócios de lá. Então, o programa Transforma Sua Realidade é um programa que realmente ele é para pessoas que estão buscando avançar, reprogramar suas crenças, ter resultados muito melhores, compreender quais são suas verdadeiras prioridades, identificar seus valores, saber quem são, quais são suas principais competências e habilidades e viver realmente uma vida extraordinária. Tem também o Destrave Seu Destino, que eu encerrei uma turma agora, que é uma mentoria em inteligência emocional. E todos esses programas, eles são muito, muito, muito mais acessíveis do que um programa individual, por exemplo. Não chega a custar nem 25%, eu acho, do valor cobro individualmente. Porque como eu tenho a oportunidade de atender várias pessoas no mesmo tempo que eu atenderia só uma, então eu consigo fazer muito mais em conta. E são grupos pequenos. Eu prezo pela qualidade, porque embora seja um coaching em grupo, o meu acompanhamento é individual. Todos preenchem um ROI, que é um RON, é um Return on Investment, um retorno sobre o investimento, em que cada um vai preencher, somente eu tenho acesso a esse documento, onde lá eu avalio como está a vida de cada um, o que cada um está buscando, quais são seus objetivos e quais são os indicadores que eu vou mensurando ao longo dessa jornada para que eu possa estar acompanhando e montando esse plano para essas pessoas. São grupos que são de 10 a 15 pessoas no máximo, não mais que isso, para que eu possa dar essa assistência individual. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu projeto, sobre meus programas, pode mandar uma mensagem no direct do meu Instagram, que é marpaureliojr17, tá? E eu estou à disposição para ajudar, tem várias palestras, treinamentos também que você vai conhecer depois de começar a me seguir. Estou sempre divulgando nas redes sociais, sempre estou fazendo palestras, workshops, treinamentos online e alguns presenciais agora, passando a pandemia, já estou voltando a fazer presencial também. Todos os meus treinamentos, eles têm uma base de algo que eu acredito, que está lá no livro de sabedoria milenar, que é a Bíblia. Tem uma passagem que em Romanos 12:2 que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, o que eu posso sugerir para cada um que está nos ouvindo aqui agora é que você não se conforme com este mundo, que você não se amolde a este mundo, seja ele qual for o mundo que você esteja vivendo, seja ele qual situação você esteja vivendo, que você não se conforme, que você não se amolde a isso. E não se conformar é romper padrões, romper as formas, sair da caixa, deixar de viver somente aquela vidinha dentro da caixa que você está vivendo. Que você possa não se conformar. E aqui eu falo de inconformismo, não de insatisfação, porque a insatisfação é um vício emocional e você tem que ser sim plenamente satisfeito e grato por tudo que você está vivendo. Porém, você não pode jamais se conformar, porque senão você vai viver estagnado. E se para que você possa realmente não se amoldar ao padrão deste mundo, não se conformar com este mundo, você possa se transformar, você precisa renovar a sua mente. E é isso que eu te ajudo, a renovar a sua mente através da reprogramação de crenças, da reprogramação emocional, para que você possa então mudar a raiz para ter novos frutos. E aí sim, você vai conseguir viver aquilo que você veio para viver aqui. Gratidão.
Quem ouviu nosso podcast, prestou atenção em tudo que você falou, já começou a perceber alguma mudança de si mesmo, porque tudo que você falou foi assim muito transformador. Isso foi só um aperitivo. Imagina fazer parte de...
Imagina aí, hein?
Sensacional, hein? Show.
Show. Eu pego na mão e não solto durante 3 meses. E depois não tem como soltar mesmo, porque aí cai no rio da amizade, e aí começa a ter relacionamento, e aí não tem como mais você se ver livre de mim nunca.
Isso é uma... Como você disse, e como a gente sempre ouve, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. É isso aí.
Verdade.
Amigo, muito obrigada pela nossa entrevista. Foi, assim, um enorme prazer conhecer esse lado tio Marco de ser e o Marco pessoa. Eu espero que a nossa amizade possa agora seguir para outros patamares, projetos. Quero te ter como amigo para sempre. Foi uma honra te conhecer, embora não seja pessoalmente. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Que você seja cada vez mais esclarecedor para as pessoas, que você consiga iluminar cada vez mais a vida de todos à sua volta e que você continue como você é hoje, uma pessoa plena, um ser especial e um grande amigo. Obrigada mesmo pela sua participação.
Gratidão, Silmara, gratidão a todos que nos ouvem e que cada um possa ser, na verdade, fazer a verdadeira transformação na sua vida a partir de uma palavra, uma frase que tenha ouvido aqui que possa fazer a diferença na sua vida. Gratidão, que você continue esse seu projeto aí abençoado, que você tenha vários outros novos projetos abençoados que possa alcançar cada vez mais pessoas, impactar e transformar essas pessoas de maneira realmente positiva, porque nós estamos aqui neste mundo para servir, e que você, através desses áudios, possa servir as pessoas para que elas possam, então, a partir daí, transformar suas vidas, transformar suas realidades e, por que não, transformar suas gerações. Gratidão. Tamo junto. Conte comigo.
Nosso bate-papo chegou ao fim. Ah! Se eu pudesse, faria mais umas 3 horas de conversa, só aprendendo com essa fera que é o tio Marco. E vocês gostaram? Bom, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora e a você que acompanha a nossa programação semanal. Semana que vem tem mais, hein, gente? E mandem suas sugestões, perguntas, dúvidas ou qualquer outra ideia de matéria para nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados por mim. Uma semana abençoada para todos vocês e que Deus nos proteja. Beijos, 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 beijos.
Acabou, 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 acabou.